Senhor presidente, antes de entrar no assunto que o senhor me provocou a falar, senador Monsanto, eu diria que tem uma obra do presidente Lula. Senador Monsanto, por favor. Eu acho que tem uma obra do presidente Lula que é maior do que a recuperação do salário mínimo. É o próprio Lula. A figura dele como líder que vem das camadas mais baixas, que vem das camadas que não tiveram a chance de estudos e que chega à presidência já é uma grande obra. Além disso, que fica 8 anos no governo e se comporta de uma maneira que ninguém pode dizer que foi inferior aos presidentes de antes. Podemos até discutir, senador Eurípides, se foi o melhor ou não foi o melhor, mas não há dúvida nenhuma que se comportou com a dignidade, com a competência, com a seriedade que se deseja de alguém que representa o Brasil. Não só aqui dentro, responsavelmente na economia, generoso no social, aglutinador da população na política e fazendo uma política externa que deixou o Brasil hoje, como diz a revista The Economist dessa semana, com mais embaixadas no exterior do que a própria Inglaterra. Alguns acham que isso não tem significado. Para mim, eu sempre achei que tem um grande significado mostrar a presença de um país com 200 milhões de habitantes, que é um dos 10 com maior produto interno bruto e um dos 5 com maior população. Eu acho que tudo isso é uma obra. A Bolsa Família, eu tenho orgulho de sempre dizer que nasceu aqui no Distrito Federal com o nome de Bolsa Escola e com um compromisso ainda mais firme com a educação do que a Bolsa Família, mas a Bolsa Família é um programa com extrema generosidade, no sentido positivo, porque eu acho que generosidade é uma qualidade positiva. Tem gente aí que acha que é negativo. Não, generosidade é uma qualidade positiva. Tudo isso faz de um grande presidente, mas a grande obra do presidente Lula é o Lula. Até aqui, só os meninos de classe média e alta podiam dizer, quando crescer eu vou ser presidente. A partir do Lula, qualquer criança nesse país pode dizer, quando eu crescer vou ser presidente. E uma das coisas que é interessante da eleição de uma mulher é de que a partir de uma mulher presidente, todas as meninas também vão poder dizer, quando eu crescer vou ser presidente. Isso é uma mudança. Mas o senhor me provocou para falar aqui sobre essa proposta de emenda à Constituição, que eu estou tentando conseguir o apoio, e aproveito para pedir o apoio da senadora Séres e do senador César Borges, que está por aqui. Teve início a partir de um grupo de publicitários e de intelectuais, especialmente artistas brasileiros. Eles perceberam, senadora Séres, que a nossa Constituição, no artigo 6º, está escrito, são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Esses são os direitos essenciais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção à maternidade e à infância. E assistência aos desamparados. O que eles desejam, e eu de fato abracei a proposta deles, e é bom quando aqui um dos senadores abraça uma proposta que veio de fora, o que eles querem é que esse artigo 6º, que o senhor teve a generosidade de assinar sem ler, e eu tentei lhe explicar, porque eu acho importante que assine o quem está convencido, e o senhor me deu um voto de confiança muito grande, dizer, não, se é seu, eu assino. E agora me pediu para dizer a todos, o que eles querem é acrescentar 3 palavras a esse artigo 6º. Em vez de dizer, são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a previdência, eles querem que diga, são direitos sociais, essenciais à busca da felicidade, a educação, a saúde, a segurança, a previdência, etc., etc. Ou seja, a Constituição Federal passaria a vigorar com a seguinte redação, o artigo 6º. São direitos sociais essenciais à busca da felicidade, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados. Qual é a vantagem de colocar essas 3 palavrinhas, essenciais à busca da felicidade? Primeiro, trazer essa palavra para dentro da Constituição. Segundo, colocar que a busca só se consegue se existirem as condições para os direitos sociais serem cumpridos. Muito difícil buscar plenamente a felicidade, senadora Sedes, sem o direito à educação, o direito à saúde, o direito à previdência, o direito à maternidade, o direito à infância. Essa é a primeira coisa, explicitar isso. E a segunda vantagem é que uma coisa é você chegar para uma mãe e dizer: você tem direito à educação. O outro é dizer: você tem direito a buscar a felicidade do seu filho e para isso precisa da educação dele. Você tem direito à felicidade do seu filho, por isso precisa buscar a saúde para ele. Você pega um direito que é social e internaliza na pessoa, dizendo: esse direito é social, mas é seu, não é de todos apenas. Essa essencialidade, através da explicitação da palavra felicidade, pode trazer uma dimensão maior na mobilização daqueles que vão lutar pelos direitos sociais. Senador César Borges, eu estava falando que ia pedir também o seu apoio para isso. Essa reforma que inclui três palavras no artigo 6º da Constituição. O artigo 6º que diz: são direitos sociais, a educação, a saúde, a previdência,
o trabalho, etc., a moradia, etc. o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência ao desamparado.
Esse é o direito. Artigo 6º da Constituição. O que um grupo de intelectuais, artistas, publicitários está querendo é manter tudo, mas colocar: são direitos sociais essenciais à busca da felicidade, educação, à saúde, etc. E aí o senador Monsanto, como leu. É apenas colocar três palavras: que os direitos sociais, esses que estão aí, são essenciais à busca da felicidade. Não a felicidade em si, mas a busca. Com isso, o que é que a gente quer? Eles queriam e me convenceram e eu abracei a ideia. É trazer a palavra felicidade para dentro da Constituição, mas não de uma maneira como ridicularizar o direito à felicidade. Não existe isso. Não existe quem vai propor direito à felicidade. Mas direito de considerar como essencial a busca da felicidade, a educação, a saúde, a previdência, a assistência aos desamparados, tudo que já está aqui. E qual é a vantagem disso? Além de trazer a palavra para dentro, você internaliza nas pessoas, felicidade é uma palavra interna, os direitos sociais. E eu dizia e repito, é mais fácil convencer uma pessoa a lutar pela saúde quando sabe que isso é uma condição de buscar a felicidade dos seus filhos, de que fazer com que ela lute pela saúde, porque é o artigo 6º dos direitos sociais. Nós temos que casar os direitos sociais, que é de todos, com a busca individual, que não é dos direitos, é da procura da felicidade. A falta de educação interrompe o direito de buscar a felicidade plena. A falta de atendimento à saúde impede a busca da felicidade. Muito difícil você poder procurar felicidade numa fila para ser atendido pelo SUS. É difícil. Difícil você procurar felicidade plena sem ter acesso a um emprego que vem da educação. Um velho diz: sem a previdência, como busca felicidade? Sem o suficiente para comprar seus remédios, para comprar comida, para ajudar até mesmo, como hoje acontece, os seus filhos. Porque uma das tragédias de hoje, e o senhor como nordestino percebe mais do que os de fora, e eu percebi sobretudo numa grande viagem que fiz pelo Rio Grande do Norte para ver a situação da seca, uns 4 ou 5 anos atrás, é que hoje os velhos do Nordeste não têm direito de morrer, porque se eles morrem, os filhos e netos ficam sem a aposentadoria rural. Eu vi de um velho dizer isso: hoje eu não tenho direito de morrer, se eu morrer, ficam desamparados meus filhos e netos. Antes era o contrário. Antes o filho não tinha direito de morrer, senão o pai ficava desamparado. Hoje, uma parte considerável dos velhos desse país não podem morrer porque deixam desamparados seus filhos desempregados e os netos, filhos dos filhos. Então, essa é, senador Monsanto, como o senhor me pediu para explicar aqui, eu lhe agradeço muito, eu vinha falar de outro assunto, essa é a razão desta emenda à Constituição, que vem de baixo, não com milhões de assinaturas como a ficha limpa, mas vem de baixo como um grupo de pessoas que esse grupo me trouxe para que eu aqui defendesse. E se não fizermos aqui, certamente eles vão buscar essas assinaturas. Eu espero que nem precise, que consigamos essas assinaturas, 27, já deve ter aqui umas 15, e em breve possamos iniciar o debate, que vai levar anos e anos e anos nas comissões, e é necessário, ouvindo críticas, sugestões, modificações, até que a gente possa trazer ao plenário para debater se essa é ou não é uma boa ideia, se isso é ou não é positivo, se isso engrandece ou não engrandece a nossa Constituição. É isso, senador Monsanto, que eu ia explicar pessoalmente ao senhor, e graças à sua clarividência, eu diria, eu pude explicar a todos através da TV e Rádio Senado.